Como agir diante de ordem de indisponibilidade de imóvel durante negociação de compra? Dicas práticas para evitar prejuízos e garantir seus direitos. Como agir diante de ordem de indisponibilidade de imóvel durante negociação de compra? Você vai aprender a identificar a ordem e o bloqueio judicial. Vai saber como checar a matrícula e as certidões, verificar penhoras e débitos e montar um checklist de documentos. Vai entender quando pedir o levantamento, quais requisitos e prazos, e como usar depósito em garantia escrow para proteger seus direitos. Também virá como regularizar e averbar o imóvel após o desbloqueio para evitar prejuízos. Além disso, entenda opções legais como o direito de preferência em venda de imóvel. Principais aprendizados: verifique a ordem de indisponibilidade no registro ou cartório. Comunique-se com o vendedor e peça explicações e documentos. Procure um advogado especializado para orientar seus passos. Não finalize a compra até a indisponibilidade ser resolvida, renegocie prazos. Exija que o vendedor providencie a liberação do imóvel ou responda por prejuízos. Identificar ordem de indisponibilidade de imóvel: você precisa saber rapidamente se existe uma ordem de indisponibilidade sobre o imóvel antes de fechar negócio. Primeiro, verifique os papéis oficiais do imóvel, como a matrícula no cartório de registro de imóveis. Peça ao vendedor a certidão de inteiro teor e a certidão de ônus reais atualizadas. Se houver qualquer menção à indisponibilidade, ligue o alerta. Isso pode impedir transações até que a situação seja resolvida. Outra fonte útil é consultar o site do TJ ou do Tribunal de Justiça do seu estado, que costuma ter informações sobre decisões judiciais ligadas ao imóvel, inclusive traços de bloqueio. Em casos de dúvidas, procure um advogado para confirmar se a ordem envolve o imóvel específico que você pretende comprar e não apenas um imóvel parecido. Para evitar surpresas, confirme a titularidade e se o imóvel está sendo vendido por quem realmente detém a propriedade. Compare os dados da certidão com o registro no cartório. Se a certidão mencionar indisponibilidade, pergunte ao vendedor quais medidas foram tomadas para desbloqueá-la e qual o prazo previsto. Lembre-se de que ordem de indisponibilidade pode vir acompanhada de notas fiscais, contratos e decisões judiciais. Trate tudo com cuidado. Em compras rápidas, você pode fazer uma checagem extra por conta própria usando serviços de verificação de imóveis, mas um parecer de um profissional é sempre recomendável para não perder tempo ou dinheiro. Se o imóvel estiver em leilão ou em disputa judicial, peça informações detalhadas sobre o estágio do processo, o valor da causa e a possibilidade de desistir do processo. Em muitos casos, a indisponibilidade pode ser temporária e vinculada a uma execução específica. Mesmo assim, não assine nada sem entender o que cada documento significa. Você pode fazer uma checklist simples, confirmar titularidade, confirmar a existência de ordem de indisponibilidade, entender o motivo, perguntar sobre prazos e opções de regularização e envolver um profissional se algo parecer estranho. Como agir diante de ordem de indisponibilidade de imóvel quando você detectar uma ordem de indisponibilidade? Pare tudo o que envolve a negociação até entender o que acontece. Converse com o vendedor sobre o estágio do processo, quais etapas já foram cumpridas e quais ainda dependem de decisão judicial. Peça documentos atualizados que demonstrem o status da ordem, como a decisão do juiz, o fundamento legal e o motivo da indisponibilidade. Se a situação for relevante para a negociação, peça uma garantia de que o vendedor não retirará o imóvel do mercado enquanto a ordem não for liberada. Entenda também se existem alternativas de regularização, como pagamento de dívidas, acordo entre as partes ou substituição de garantia. Documente tudo por escrito para evitar mal-entendidos. Você pode exigir um parecer técnico de um advogado ou de um avaliador imobiliário para entender o real impacto da indisponibilidade no preço e na oportunidade de compra. Enquanto isso, avalie opções: adiar a compra, negociar condições especiais se preço ajustado, caução maior ou cláusula de resolução do negócio caso a ordem não seja liberada, ou buscar outro imóvel. Se não houver acordo razoável, siga firme. Não assine contratos que reconheçam pendências sem clareza sobre como a situação será resolvida. Lembre-se de manter a comunicação com o vendedor por escrito, registrando cada ponto discutido. Quando o desbloqueio acontecer, confirme por escrito a liberação efetiva da indisponibilidade e peça certidão atualizada para evitar retrabalho. Se houver acordo com terceiros como parte autora ou réus, peça confirmação de que todos os pontos foram resolvidos e que não restam ônus sobre o imóvel. Esteja preparado para ajustar o cronograma da compra. Prazos de escritura, financiamento e vistoria precisam acompanhar a liberação para não perder condições já combinadas. Para entender opções legais, conheça o direito de preferência em venda de imóvel https://tiagobezerra.adv.br. Direito de preferência em venda de imóvel: como notificar e exercer. Como reconhecer bloqueio judicial de imóvel? Você pode reconhecer o bloqueio judicial ao observar a certidão de inteiro teor e a matrícula do imóvel. Busque menções à indisponibilidade, sequestro ou bloqueio ligadas ao imóvel ou à matrícula. Leia com atenção o fundamento da decisão. Pode indicar dívidas fiscais, disputas de posse ou questões entre partes. Se encontrar algo assim, trate como sinal vermelho e peça esclarecimentos ao vendedor. Também confirme se o bloqueio está ligado a ações específicas ou a uma decisão provisória que pode mudar o que impacta o tempo de regularização. Outro ponto crucial é verificar o regime de propriedade. Em alguns casos, o imóvel pode pertencer a terceiros ou ter ônus que não aparecem de forma óbvia. Compare os registros com que o vendedor declarou. Em situações de bloqueio judicial, você pode precisar de autorização do juiz para adquirir o imóvel, o que pode levar tempo. Por isso, mantenha paciência e busque informações atualizadas antes de avançar com qualquer assinatura. Se houver, peça informações sobre o andamento do processo e o que falta para desbloquear. Pergunte ao vendedor sobre a previsão de conclusão e quais medidas já foram tomadas. Em muitos casos, o desbloqueio depende de acordo entre as partes, pagamento de dívidas ou regularização de documentação. Tenha em mente que, durante o bloqueio, você deve evitar desembolsos significativos ou compromissos financeiros que dependam da conclusão do negócio. Avisos e notificações oficiais. Fique atento aos avisos oficiais que podem impactar o seu negócio. Verifique comunicações do Poder Judiciário, cartórios, órgãos de tributos e conselhos de registro de imóveis. Cuidado com notificações enviadas por correio eletrônico ou postal que peçam ações rápidas. Confirme sempre a autenticidade pelo canal oficial. Guarde cópias de todos os avisos, decisões e documentos recebidos, porque você pode precisar apresentar comprovações laterais caso haja contestação. Se algo não estiver claro, procure orientação de um advogado antes de agir para evitar erros que possam custar caro. Diligência imobiliária pré-compra. Você está prestes a fechar um negócio importante, então vale colocar tudo na ponta do lápis. A diligência pré-compra é o seu filtro contra surpresas depois da assinatura. Neste tópico, você vai ver como checar a documentação, entender pendências e se preparar para qualquer imprevisto que apareça no caminho. O objetivo é você ganhar segurança e evitar custos inesperados. Ao olhar o imóvel, pense como quem está comprando um carro usado. Nem sempre o que parece está tudo certo por debaixo do capô. A diligência pré-compra não é complicar, é simplificar. Você verifica se tudo está nos conformes para não pagar por algo que não é seu por direito. Sem drama, apenas método, foco e um pouco de paciência. Agora vamos para o que realmente importa na prática. Você vai aprender a consultar a situação do imóvel, checar documentos e montar um checklist que entre no bolso já faz a diferença na sua decisão. Além disso, considere ler sobre condições do contrato de promessa com condição suspensiva para entender possíveis riscos. Consulta de matrícula e certidões atualizadas. Você começa pela matrícula do imóvel para confirmar quem é o proprietário e se não há ônus escondido. Essa certidão de inteiro teor atualizada e a certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais. Esses itens dizem se existe penhora, usufruto, alienação fiduciária ou entrave que possa atrapalhar a transferência. O ideal é comparar as informações com o que consta no registro para evitar contradições. Depois, confirme certidões atualizadas de débitos condominiais e problemas com cadastro imobiliário. Se houver dívida de condomínio, por exemplo, você pode ser cobrado após a compra. Leia com atenção as observações do cartório. Algumas certidões trazem ressalvas que não aparecem na prática do dia a dia. Quando tudo estiver alinhado, você pode prosseguir com mais tranquilidade para a próxima checagem. Dica prática: leve consigo uma lista de verificação para não esquecer de nenhum documento. Você vai agradecer quando o tema é rápido e preciso no dia da negociação. Caso haja necessidade de regularização sem escritura, acesse Regularização de Imóveis sem Escritura. Verificar ações, penhoras e débitos. Você precisa entender se o imóvel está engessado por ações judiciais ou penhoras. A presença de ações pode impedir a venda ou atrasar a entrega da escritura. Verifique se há débitos fiscais, ITU em aberto ou parcelas não quitadas que possam aparecer como ônus no momento da transferência. Se houver, pergunte ao vendedor sobre a dívida e quais planos existem para quitá-la antes da assinatura. Caso detecte qualquer impedimento, não se desespere. Você pode negociar com o vendedor um prazo para regularização ou, em alguns casos, cancelar a negociação sem perder seu tempo. A comunicação clara é a sua aliada. Peça documentos comprobatórios e, se necessário, consulte um advogado para interpretar as certidões e entender as consequências legais. Em situações de reintegração de posse ou penhora, consulte a liminar em reintegração de posse. checklist mínimo de documentos, certidão de matrícula atualizada com informações de proprietários e ônus, certidões negativas de tributos e débitos federais, estaduais e municipais, certidões negativas de débitos condominiais, certidão de existência de ações e penhoras sobre o imóvel, documentação pessoal do vendedor, CPF, RG, comprovante de estado civil, planta do imóvel e habite-se, memorial descritivo e certidões de continuidade de infraestrutura, se aplicável, como pedir levantamento de indisponibilidade judicial. Você pode pedir o levantamento da indisponibilidade judicial quando a sua tarefa é liberar um imóvel que ficou bloqueado por decisão judicial. O objetivo é mostrar que o bem pode ser utilizado sem risco, porque não há mais entraves que impeçam a negociação. Primeiro, reúna todos os documentos que comprovem a propriedade, o pagamento de dívidas associadas e que a indisponibilidade não é mais necessária. Em seguida, encaminhe o pedido ao juiz responsável pelo processo e ao cartório para que o imóvel seja desbloqueado e possa voltar a ser alvo de transação. Ao fazer isso, você melhora sua posição durante a negociação e evita surpresas desagradáveis. Para que o seu pedido tenha mais chances de sucesso, descreva de forma clara o que você pretende fazer com o imóvel. Indique se o objetivo é vender, hipotecar ou apenas regularizar a situação. Destaque que não há risco de prejuízo para terceiros e que a indisponibilidade pode trazer prejuízos à continuidade do negócio. Lembre-se de anexar documentos que comprovem que as dívidas que geraram a indisponibilidade já estão resolvidas ou que não existem dívidas. Se o processo exigir, indique também a existência de garantias ou cauções que asseguram o cumprimento de futuras obrigações. A linguagem direta e objetiva facilita a análise pelo judiciário. Em muitos casos, é útil já apresentar um rascunho de decisão com o pedido de levantamento. Isso acelera o andamento, pois o magistrado pode verificar rapidamente os elementos e, se estiver tudo certo, conceder o levantamento. Caso haja objeções, responda com clareza apresentando evidências adicionais. Você pode também solicitar prioridade de tramitação quando houver urgência, por exemplo, em uma negociação de compra que depende do desbloqueio para não perder o negócio. Use de cortesia, mas seja firme na demonstração de que o impedimento não é mais necessário. Reúna documentos de propriedade, comprovantes de pagamento de dívidas, certidões negativas relativas ao imóvel e comprovante de que a indisponibilidade não é mais necessária. Indique claramente no pedido o objetivo venda, hipoteca, etc. e a urgência do desbloqueio. Requisitos para o pedido de levantamento. Para entrar com o pedido de levantamento de indisponibilidade, você precisa de alguns requisitos básicos. Em primeiro lugar, ter legitimidade. Quem está solicitando pode ser o proprietário ou alguém com poderes de representação. Em seguida, apresente a documentação que comprove a regularidade do imóvel e a inexistência de riscos para terceiros. A clareza na exposição dos fatos ajuda o juiz a entender o porquê do desbloqueio. Você deve também demonstrar que a indisponibilidade não é necessária para a defesa de eventual crédito ou para assegurar garantias, se for esse o caso. Além disso, o pedido precisa ser fundamentado. Traga argumentos jurídicos simples, citando leis e precedentes que apoiem o levantamento. Anexe certidões negativas, comprovante de quitação de débitos relevantes e qualquer prova de que o bloqueio já não se aplica mais ao bem. Se houver acordo entre as partes, inclua a cópia do acordo e o cronograma para regularização do imóvel. Tenha em mãos o endereço completo do imóvel, o número de matrícula no cartório de registro de imóveis e a localização do processo, para facilitar a localização pelo juiz. O protocolo técnico também é importante. Verifique se o pedido está assinado pela responsável legal e se as vias necessárias foram entregues ao juízo competente e ao cartório. Confira se os documentos estão organizados, com folgas para anotações e se os originais podem ser apresentados quando solicitados. Uma apresentação bem organizada transmite seriedade e aumenta as chances de o levantamento ocorrer sem atrasos. Reúna comprovante de propriedade, certidões negativas, comprovante de pagamento de débitos, acordo entre as partes se houver e documentos do imóvel. Prepare uma fundamentação simples, com leis e justificativas, para facilitar a análise do juiz. Recursos contra indisponibilidade de imóvel. Se o levantamento não for aceito de imediato, você pode recorrer. Primeiro, peça reconsideração ou desentranhamento de documentos, apresentando novos elementos que não foram avaliados. Explique porque o bloqueio já não é necessário ou como o desbloqueio não prejudica credores. Se a decisão for desfavorável, você pode recorrer para instâncias superiores, mantendo a entrega de documentos atualizada e coerente com o que a justiça pediu. Ao preparar o recurso, seja específico. Aponte quais informações faltaram, quais documentos não foram considerados e quais garantias podem sustentar o desbloqueio. Use uma linha de raciocínio objetiva. O que foi pedido, o que foi negado, por quê e quais elementos provam o contrário. Mantenha o tom respeitoso e direto. Em muitos casos, a eficácia do recurso depende da capacidade de demonstrar que o desbloqueio não prejudicará terceiros nem violará direitos de credores. Se possível, inclua uma nova certidão negativa atualizada e laudos que reforcem a sua posição. Recurso, reconsideração ou apelação, conforme o andamento do processo. Anexe evidências novas, certidões atualizadas, comprovantes, acordos, laudos técnicos. Caso e autoridade competente, o prazo para pedir o levantamento varia conforme o rito do processo e a região. Normalmente, você deve agir rapidamente após a constatação de que não há mais razão para indisponibilidade. A autoridade competente costuma ser o juiz responsável pelo processo de indisponibilidade ou, em alguns casos, o cartório de registro de imóveis, que verificará a suposta liberação do bem. Se o juiz entender que há necessidade, pode exigir informações adicionais ou uma audiência para ouvir as partes. Fique atento aos prazos de contraditória, de resposta e de despacho para não perder a oportunidade de desbloquear o imóvel. A decisão de levantamento pode depender de garantias ou de comprovantes de que o bem não sofrerá prejuízo. Em situações de negociação de compra, o cartório pode exigir provas de que a transação está em andamento e que o desbloqueio não prejudicará credores. Em resumo, procure agir com clareza, apresente documentos atualizados e respeite o prazo para evitar o indeferimento. O tempo certo de cada etapa faz toda a diferença para que você avance na negociação. Prazo varia por rito e região. Autoridade, juiz responsável ou cartório de imóveis, conforme o caso. Como agir diante de ordem de indisponibilidade de imóvel durante negociação de compra? Como agir diante de ordem de indisponibilidade de imóvel durante negociação de compra? Você deve tratar com diligência. Primeiro, confirme se a ordem ainda vale e quais são as condições para permitir a negociação. Se houver possibilidade de levantar, reúna rapidamente documentos que comprovem a quitação de dívidas e a ausência de risco a terceiros. Use a estratégia de manter a negociação em curso apresentando pedidos de levantamento de forma objetiva e com cronograma claro de regularização. Ao falar com o vendedor ou com o proprietário, explique de forma simples o que já foi feito e o que falta para desbloquear. Mostre que você está preparado para avançar assim que o levantamento for concedido. Se for necessário, peça ao advogado que prepare uma minuta de decisão para acelerar a análise. Lembre-se de que, durante negociação, o tempo é dinheiro. Cada dia com a indisponibilidade pode ser prejudicial, então mantenha a comunicação constante com todas as partes envolvidas. Esteja pronto com documentação atualizada. Comunique-se de forma clara, mostrando o que já foi feito e o que falta. Proteja seus direitos na negociação, você quer ter controle sobre a negociação e evitar surpresas. Ao conhecer seus direitos, você consegue reagir rápido quando algo não sai como planejado. Proteja-se desde já definindo prazos, condições e responsabilidades em contrato. Se algo ficar inseguro, você pode pedir esclarecimentos ou cancelar sem perder muito tempo ou dinheiro. Lembre-se, você não precisa aceitar condições que prejudiquem seu bolso ou sua segurança jurídica. Durante a negociação, mantenha tudo registrado: mensagens, propostas, propostas de depósito e qualquer sinal de aceitação. Isso facilita provar o que foi combinado. Se o vendedor não cumprir o combinado, você tem base forte para exigir a continuidade, renegociar ou desistir sem sofrer prejuízos enormes. Em situações de dúvida, peça orientação de um especialista em direito imobiliário. Sua segurança vem do que você documenta. Para evitar que a negociação vire um problema, defina limites claros, o que você aceita, os prazos para resposta e as condições do negócio. Use cláusulas de proteção, como vistorias previstas, confirmação de cadastro do imóvel e comprovação de débitos. Assim, você não fica refém de promessas vagas. Se algo for suspeito, não tenha medo de interromper a conversa e buscar outras opções mais estáveis. Medidas para evitar prejuízos: compra imóvel, você pode adotar várias medidas simples que reduzem o peso de eventuais problemas. Primeiro, peça a comprovação de que o imóvel está registrado e que não existem dívidas ocultas. Verifique a matrícula e, se possível, peça certidões positivas. Assim você evita comprar um imóvel com ônus, como penhora ou hipoteca. Em segundo lugar, exija que o vendedor mantenha o imóvel disponível para vistoria até a assinatura. Não aceite promessas de última hora que deixem você sem opção. Outra medida prática é usar um depósito em garantia escrow apenas quando há confiança e clareza sobre as condições. Você deposita o valor acordado em uma conta neutra até que todas as etapas sejam cumpridas. Assim, você não se expõe a perder dinheiro por atrasos ou boatos. Por fim, tenha um plano de contingência. Quais passos você toma se o negócio for adiado, alterado ou cancelado? Ter esse plano evita desesperos. Direitos do comprador: imóvel bloqueado. Quando o imóvel fica bloqueado durante a negociação, você tem direitos claros. Primeiro, você pode exigir explicação formal sobre a razão do bloqueio e o prazo para normalização. Segundo, peça garantias de que o bloqueio não impede sua prioridade de compra, especialmente se já houve acordo comprovado. Se houver atraso injustificado, você pode pleitear indenização por perdas e danos ou pedir o reembolso do depósito, conforme o que foi combinado. Se o bloqueio persistir sem justificativa, você pode consultar o cartório ou órgão competente para verificar a legalidade da medida. Em muitos casos, a própria negociação pode seguir com outras vias, mantendo seu interesse protegido. O importante é não ficar sem resposta. Peça prazos, mantenha a comunicação por escrito e documente tudo para respaldar qualquer ação futura. Uso de depósito em garantia escrow. Depósito em garantia funciona como uma linha de proteção para você. Antes de qualquer assinatura final, as partes concordam que o valor será mantido em uma conta de escrow. Se tudo sair como combinado, o dinheiro é liberado para o vendedor. Se houver descumprimento, você pode reaver o valor conforme o acordo. Use com cautela, verifique as regras da conta, a titularidade e os termos para liberação. Assim você reduz o risco de perder dinheiro sem recompensa. Como agir diante de ordem de indisponibilidade de imóvel durante negociação de compra? Você está negociando a compra de um imóvel e recebe a notícia de uma ordem de indisponibilidade. Isso pode parecer um salto para trás, mas é um obstáculo que você pode contornar. Vamos direto ao ponto, entender o que significa, quais passos dá, como manter o negócio firme e evitar prejuízos. A situação exige calma, informação e estratégia simples para não perder tempo nem dinheiro. Primeiro, confirme o que exatamente está indisponível e por quê. A ordem pode vir de diversos motivos, como questões judiciais, dívidas ou pendências administrativas. Valide os dados com o corretor, o advogado ou a instituição financeira envolvida. Enquanto você entende a raiz do problema, já se prepara para as próximas etapas, manter a negociação, buscar alternativas de imóveis ou ajustar o prazo de compra. A comunicação clara e rápida com todas as partes evita mal-entendidos e coloca você na posição de escolha. Entender o cenário ajuda você a planejar a sua próxima jogada. Você pode permanecer com o imóvel suspenso, buscar um acordo para manter a reserva ou partir para outros imóveis similares. O importante é manter o controle, documentar tudo e não assinar nada arriscado sem ter certeza de que o problema foi resolvido. Afinal, você pode sair dessa com uma decisão firme, mesmo diante da surpresa. Passos imediatos para negociar com o imóvel indisponível 1. Converse rapidamente com todas as partes envolvidas. Ligue ou envie mensagens para o vendedor, corretor e assessoria jurídica. Pergunte: qual é a razão da indisponibilidade? Há prazo para resolver? Existe risco de perder a oportunidade? Peça um diagnóstico claro para não ficar no escuro. Além disso, você pode considerar enviar uma notificação extrajudicial para cobrança de aluguel https://tiagobezerra.adv.br notifica CAU extrajudicial para cobrança de aluguel modelo e requisitos legais. 2. Peça formalmente a suspensão da negociação ou uma reserva. Se o imóvel pode voltar, peça uma data limite para a reabertura das negociações e mantenha todos cientes. Documente esse acordo por escrito para evitar mudanças de versão no futuro. 3. Avalie opções alternativas. Enquanto aguarda, busque imóveis semelhantes e com condições parecidas. Ter uma lista te dá poder de comparação e evita que você perca tempo demais. Negociação de compra com imóvel indisponível. Você pode manter a negociação mesmo com a indisponibilidade, mas com ajustes práticos. Primeiro, avalie se o preço ainda faz sentido caso o imóvel fique indisponível por algum tempo. Em seguida, negocie termos que protejam você, como a garantia de devolução de valores pagos ou a aplicação de multa se o acordo não acontecer. Se o vendedor quiser manter a negociação, combine um novo prazo para a resolução da indisponibilidade e mantenha tudo registrado. Torne as conversas mais simples, peça para enviar atualizações por escrito, confirme prazos e registre as mudanças de cláusulas no contrato. Caso a resolução demore, tente incluir cláusulas de fidelidade, como a possibilidade de manter a oferta por um período com a exigência de uma nova avaliação do imóvel. Lembre-se de que é essencial manter o foco na sua meta, fechar com segurança e sem prejuízo. Comunicação escrita e prazo de resposta em qualquer negociação. A comunicação escrita é sua aliada. Peça atualizações por e-mail ou mensagem com data clara e margem de tempo para resposta. Estabeleça prazos curtos, por exemplo, até 48 horas para resposta. Se o outro lado não cumprir, você já sabe como agir, reforce o prazo e avalie alternativas. Documentar tudo ajuda a evitar lances de boa-fé que acabam te deixando de lado. Regularização e averbação do imóvel após desbloqueio. Você precisa entender que desbloquear o imóvel é apenas o primeiro passo. A regularização e averbação servem para registrar oficialmente as mudanças no registro de imóveis e na situação fiscal. Sem esse passo, você corre o risco de limitações futuras, como dificuldades para vender, financiar ou regularizar IPTU e outros tributos. Ao longo deste processo, você deve ficar atento aos documentos necessários, aos prazos e aos custos para que tudo fique correto desde o começo. A averbação após desbloqueio tem impacto direto na segurança jurídica do seu imóvel. Imagine que você desbloqueou a obra ou a transferência, mas o registro não reflete essa alteração. Isso deixa brechas que podem dar confusão com terceiros ou com a própria prefeitura. Por isso, alinhe-se com o cartório e com o contador para que o processo siga com fluidez. Em muitos casos, a comunicação entre os órgãos facilita a conclusão mais rápida, reduzindo o retrabalho. Caso precise regularizar sem escritura, veja a regularização de imóveis sem escritura em cartório https://tegobezerra.adv.br regulariza CAU de imóveis sem escritura em cartório. Quando tudo fica regular, você ganha tranquilidade para futuras transações. Além disso, a regularização evita multas e problemas de cobrança de tributos. Pense como se fosse uma garantia de que o seu patrimônio está realmente no nome certo, com todas as informações atualizadas. Vamos aos passos práticos para você seguir sem sustos. Como averbar a decisão no registro de imóveis após a decisão de desbloqueio? Você precisa comunicar o cartório de registro de imóveis para incluir a mudança. Primeiro, reúna a decisão tomada, o termo de desbloqueio e quaisquer certidões que comprovem a situação atual do imóvel. Leve tudo para o cartório competente e peça a averbação da decisão. O processo costuma exigir o pagamento de emolumentos e a apresentação de documentos pessoais dos proprietários. Em muitos casos, o cartório solicita a certidão atualizada do imóvel, comprovação de propriedade e, às vezes, um plano ou laudo técnico que justifique a mudança. Fique atento aos prazos de entrega de documentos e aos prazos para efetuar o pagamento de taxas. Se alguma exigência não for atendida, a averbação fica emperrada e você terá que retornar com novos documentos. A comunicação clara com o cartório evita retrabalhos e acelera o procedimento. Para não perder tempo, organize uma lista simples. Você terá de apresentar a decisão oficial, o comprovante de desbloqueio, a documentação de propriedade, certidões negativas e o comprovante de pagamento das taxas. Um apontamento útil: peça ao cartório um checklist específico para o seu caso, porque alguns municípios ou estados têm regras diferentes. Com tudo pronto, a averbação fica registrada no prazo que o cartório indicar e seu imóvel já aparece com a nova situação no registro. Caso haja necessidade de regularizar sem escritura, confira regularização de imóveis sem escritura https://tegobezerra.adv.br regulariza CAU de imóveis sem escritura em cartório. Regularização fiscal e pagamento de tributos. A regularização fiscal envolve atualizar a situação tributária do imóvel, incluindo IPTU e IPVI se houver transferência e outras taxas municipais ou estaduais. Você precisa confirmar com a prefeitura quais informações foram alteradas e se há débitos existentes. Em muitos lugares, a regularização exige uma certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, para comprovar que não há dívidas pendentes associadas à mudança realizada. Esteja preparado para emitir guias de pagamento atualizadas e, se necessário, recalcular tributos com base no novo valor do imóvel. Consulte o contador ou secretário municipal para orientações específicas. A regularização fiscal evita surpresas como cobrança retroativa ou multas, especialmente quando a averbação envolve alterações de titularidade, uso ou dimensões da propriedade. Lembre-se de manter registro de todos os pagamentos e comprovantes. Eles podem ser úteis caso haja qualquer cobrança futura ou divergência entre o que foi registrado no cartório e o que a prefeitura reconhece. Angústias a partir de inconsistências costumam aparecer quando alguém deixa de atualizar o cadastro após a averbação. Se precisar de apoio, veja conteúdos sobre regularização de imóvel sem escritura e temas correlatos a https://tegobezerra.adv.br regulariza CAU de imóvel sem escritura. Custos e prazos para averbação. Os custos variam conforme o cartório, o município e a natureza da alteração. Em geral, você paga emolumentos, taxas de certidão e, às vezes, o ITBI se houver transferência de titularidade. Verifique o valor atualizado com o cartório para não ter surpresas. Os prazos dependem da demanda do cartório e da completude da documentação. Em muitos casos, a averbação fica pronta entre 15 e 45 dias úteis após a entrega completa dos documentos. Se houver exigências, o prazo pode se estender até a conclusão de toda a documentação. É essencial confirmar o orçamento antes de fechar qualquer acordo com o cartório. Prepare-se para eventuais custos adicionais com documentos complementares ou correções. Ter uma visão clara dos prazos ajuda você a planejar a venda ou o financiamento com mais tranquilidade. Em casos de regularização sem escritura, consulte as orientações disponíveis em conteúdos especializados, como a regularização de imóveis sem escritura https://tegobezerra.adv.br regulariza CAU de imóveis sem escritura em cartório. Conclusão: você, presente nesta leitura, aprende a transformar uma ordem de indisponibilidade em uma negociação consciente e protegida. Ao seguir este caminho, você verifica a matrícula e as certidões atualizadas para confirmar a titularidade e identificar eventuais ônus. Mantenha a comunicação por escrito com o vendedor e com o seu advogado, guardando um checklist de documentos, solicitando o levantamento da indisponibilidade sempre que possível e avaliando as opções de regularização. Considera o uso de um depósito em garantia escrow para proteger seu investimento. Aguarda a liberação antes de assinar contratos finais ou incluir cláusulas de contingência claras. Realiza a averbação e a regularização fiscal após o desbloqueio, para evitar retrabalhos e problemas futuros. Planeja custos e prazos com flexibilidade, mantendo opções de imóveis similares para comparação. Lembre-se, você ganha tranquilidade quando documenta tudo, busca orientação profissional e age com clareza. Com esse foco, você protege seus direitos, seu patrimônio e seu dinheiro, aumentando suas chances de fechar negócio com segurança. Perguntas frequentes 1. Como agir diante de ordem de indisponibilidade de imóvel durante negociação de compra? Pare a negociação. Procure um advogado. Exija certidões e provas. Não entregue mais dinheiro sem garantia. 2. Como você verifica se existe mesmo ordem de indisponibilidade no imóvel? Consulte a matrícula no cartório. Busque o processo no site do tribunal. Peça documentos ao vendedor. 3. O que fazer para proteger seu sinal ou depósito? Documente tudo. Use escrow, conta judicial ou cláusula contratual. Guarde recibos e mensagens. 4. Você pode rescindir o contrato se a indisponibilidade impedir a compra? Sim. Peça rescisão e devolução do valor. Negocie primeiro. Se precisar, acione a justiça com auxílio jurídico. 5. Como acelerar o levantamento da indisponibilidade para seguir com a compra? Identifique quem pediu a indisponibilidade. Negocie com credores. Peça medida liminar ou acordo com o advogado. Acompanhe o processo.